I'm so happy, 'cause today found my friends. You're in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on ears, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God.
Saudações rubro-negros, bem-vindos a mais um episódio do Conexão Mundo Rubro-Negro, o podcast oficial do site com o melhor conteúdo sobre Flamengo que existe na internet mundial. Comigo hoje, pra variar, Diogo Almeida. Moleque Diogo, tudo bem?
Tudo bem, beleza, tamo junto.
Maravilha, meu irmão. E ele, o gênio das táticas, um cara que eu admiro para caramba, Théo Benjamin. Fala aí, Théo, tranquilo?
Fala aí, Tatu. Fala aí, Diogo. Prazer estar aí de novo com vocês.
Excelente. Pô, prazer é todo meu e que bom estar de volta a esse papo que realmente é enobrecedor. Galera, a gente escolheu como pauta para esse nosso bate-papo de hoje a famosa bipolaridade rubro-negra. Afinal de contas, que time nós temos? Que Flamengo a gente pode esperar para esse restante 2018 em todas as competições que a gente tem a disputar? Olha, não é brincadeira não. E aí, galera, o que vocês acham? O Flamengo é uma piada ou o Flamengo é o melhor time do planeta? Diga aí, Théo Benjamin.
Pô, cara, você já botou quente. Eu acho, se eu pudesse definir, eu acho que não é nem 8 nem 80. Eu acho que o Flamengo nem é o melhor time da década que vai lá na arena do Grêmio e encurrala o Grêmio e, meu Deus, time maravilhoso, que feito histórico. Nem é o time que vai lá na arena do Grêmio pra pegar os reservas e fica acuado o jogo inteiro e no ofensivo não consegue fazer nada. Eu acho que não é nem 8 nem 80. Melhorou muito com o Barbieri, muito, mas ainda tem muito a melhorar.
E você, Diogo? Qual é a sua sensação, meu querido?
É a mesma sensação do Théo, né, cara? A gente foi, depois do jogo na Copa do Brasil, a gente foi o melhor time dos últimos anos daquela semana. Então, mais uma vez, o oba-oba entre a torcida, natural, é aceitável e tem que ser assim, né? A torcida tem que ter o oba-oba, mas logo depois a gente caiu do cavalo. Então, eu acredito que não seremos nem o time, não seremos sempre nem o time de quarta-feira, né? No jogo de ida da Copa do Brasil contra o Grêmio, quando a gente amassou o time do Grêmio no segundo tempo. E foi bem no primeiro tempo. E a gente também não vai ser sempre o time que perdeu para os reservas do próprio Grêmio, na Arena Grêmio, no último domingo.
Ótimo. Agora, Théo, tenta explicar para o rubro-negro mais desentendido, e eu me incluo entre eles, o que faz um time mudar tanto, cara, de um jogo para o outro? Foram só as mexidas que o Barbieri fez? Ou teve uma questão outra qualquer que a gente, nós os míseros mortais rubro-negros, não entendemos muito bem, que fez com que a gente tivesse visto um Flamengo tão diferente de um jogo para o outro, cara?
Cara, eu acho que, assim, tem uma diferença clara, que é a dupla de zaga, né? Logo de cara, tem a mudança do Diego pro Jean Lucas no meio campo, mas a dupla de zaga é uma queda considerada. A dupla de zaga titular já não é tão confiável assim. A reserva parece ser uma queda bastante considerável. E, na minha opinião, falhou nos dois gols. Né? Os dois zagueiros estiveram diretamente envolvidos em falhas nos dois gols. Mas, além disso, eu acho que tem um fator aí que a gente não está levando em consideração, que é o Grêmio. Então parece que o Flamengo jogou sozinho. E não é verdade. O Grêmio, sim, estava com o time reserva. O time reserva do Grêmio, convenhamos, também não é nada mal, né? Eu acho o Jael melhor do que o André Balada. Tem Marinho, tem Douglas, enfim. Jailson, Cortez, alguns caras que eram titulares até outro dia no Grêmio. É um bom time que veio para enfrentar o Flamengo e que veio com uma estratégia diferente. O Grêmio, no primeiro tempo, no jogo da Copa do Brasil, veio para fazer pressão em cima e no segundo tempo recuou para esperar um contra-ataque. E foi ali que o Flamengo se impôs, dominou e amassou.
Isso não aconteceu no domingo, no sábado, né? No sábado, é. Isso não aconteceu. O Renato mudou a estratégia. O Renato entendeu como era jogar contra o Flamengo, entendeu que não dava para dar campo pro Flamengo. Então tem esse fator. O Grêmio veio diferente, o Flamengo vai se adaptar.
Maravilha. Diogo, outro dia, cara, eu publiquei, na verdade eu escrevi, né? Você publicou lá no Conexão, cara, que a gente não vai ser campeão brasileiro. Eu falei especificamente do Brasileirão, mas a gente não vai ser campeão, cara, de mão beijada. Ninguém vai dar nada de mão beijada. A gente vai ter que suar pra cacete, vai ter que ser a ferro e fogo, cara. Vai ter que ser a ferro e fogo. E outra, a gente não tá muito acostumado, aliás, a gente não tá nada acostumado com esse negócio de ficar liderando o Campeonato Brasileiro, né, por centenas de rodadas. A gente só ganhou em 2009 e foi naquela arrancada. A gente liderou duas rodadas, a penúltima e a última. Cara, você também sente uma certa ansiedade, uma certa impaciência da nossa torcida? E até que ponto, cara, isso pode passar para dentro do campo e prejudicar as coisas ainda mais, dificultar as coisas ainda mais, cara?
Tatu, cara, assim, eu acho normal a ansiedade da torcida, a corneta e a pressão exacerbada da torcida do Flamengo em relação a esse time e ato contínuo a essa gestão, né? Porque foram muitos erros, digamos, simples, fáceis de serem resolvidos e que foram se perpetuando ao longo de alguns anos. Assim, erros que ficavam, a torcida, que muita gente que não precisa entender tanto de futebol, ela percebia, ela visualizava onde é que estava o erro, e a gestão do futebol do Flamengo simplesmente não resolvia e parecia querer criar um embate com a opinião pública, né? A opinião da nação rubro-negra. Então isso criou um certo antagonismo entre o que pensa o clube e o que pensa a torcida. Então eu acredito que a torcida não está preparada para nada, da mesma forma como parece que o clube também não está preparado para nada. Quando a gente consegue alguma coisa, a gente não sabe gerenciar esse tipo de situação. Então quando a torcida consegue se ver líder do campeonato, a ansiedade é absurda, porque tem os anos anteriores do próprio Campeonato Brasileiro, que a gente não tem tradição, pelo menos nos pontos corridos, de liderar, e tem... parece que sempre um fio da navalha a ser percorrido quando se trata dessa gestão de futebol. Ou seja, não existe confiança entre as partes, né? Parece que a gestão de futebol quer sempre menosprezar a opinião da torcida, ou pelo menos se colocar de uma forma que ela sabe o que está fazendo diante de uma crítica que parece ser opinião consumada de todo mundo. Por exemplo, como um volante que todo mundo vê que é um volante de péssima qualidade, e a gente tem um volante de boa qualidade no banco, e aquele volante ele continua, né? Tô falando do Márcio Araújo. E aí hoje a gente tem o Cuejar brilhando, e aí parece que não se aprendeu sobre isso, né?
Aí vem a plaquinha do eu já sabia, né, cara?
Eu já sabia. Então a torcida fica calejada no sentido de que hoje qual é a informação que se tem para a torcida em relação aos laterais? Não precisamos de laterais porque nós, o departamento, o centro de inteligência, o treinador, o diretor, todo mundo entende que nossos laterais são ruins. Então a torcida já começou lá atrás, um outro falando, precisamos de laterais. Aí isso vai crescendo, vai não crescendo, e de repente isso se torna uma unanimidade entre a torcida de que precisamos de laterais, e de novo nós temos um antagonismo entre a torcida e a direção. A direção diz que não, e aí todo jogo a gente percebe que realmente precisamos de laterais. Então, assim, sempre fica uma coisa, assim, uma situação tensa entre a torcida e eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas eu acho que isso gera um estado de pressão e de tensão entre a torcida, que ela não acredita de fato que vai ganhar alguma coisa, sabe? É assim, no fundinho, ela acredita porque ela é Flamengo e tudo mais, é torcedor, ela é esperando, na esperança. Mas sempre parece que eles vão fazer alguma merda e vão deixar escapar esse título, entendeu?
Saquei. E aí, Theo, do que você acha que a gente precisa mais, cara? Laterais ou um bom psicólogo?
Cara, eu acho que o Flamengo precisa de bons laterais. Eu acho que tem uma coisa também que a gente é muito crítico, né? A gente quer tudo agora do jeito que a gente quer. E assim, a verdade é que 4 meses atrás o Flamengo jogava um futebol pífio, horroroso, tá? Há 4 meses atrás, essa partida com o Grêmio, com as reservas do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, teria sido uma boa partida pelo futebol que a gente estava jogando. Agora a gente já está em posição de cobrar o Flamengo fazendo boas partidas, encarando bons adversários de igual para igual. Eu já acho isso ótimo. E acho que o Barbieri até aqui faz um bom trabalho nesse sentido. Ele botou o Flamengo para jogar futebol, e foi o que eu escrevi no texto no MRN um dia desses, que você pode até discordar das ideias, mas pelo menos tem ideias ali para você discordar. E tem ideias, o Flamengo hoje tem um jeito de jogar. Claramente esse jeito de jogar se favoreceria muito de 2 bons laterais. Infelizmente o encanto do René acabou na Copa do Mundo, ele de fato defensivamente vinha bem até a parada da Copa, e cara, o Rodinei é o que a gente sempre esperou dele, enfim, eu acho melhor do que o Pará, mas é muito inconsistente, né? Muito, muito inconsistente.
E cara, eu tava no jogo contra o Sport, ele teve pelo menos 4 chances, assim, excelente de encaixar um cruzamento. Ele conseguiu errar absolutamente todos, cara. Ele parecia mirar no marcador de propósito, meu irmão. É muito irritante isso.
O Rodinei, cara, ele tem uma característica impressionante, que não é só errar o cruzamento, ele erra sempre do mesmo jeito. Que ele cruza em cima do marcador dele. Ele cruza em cima do marcador, não importa onde ele esteja.
É isso mesmo, é uma incapacidade que me preocupa.
Mas é isso. Enfim. Eu acho que precisaria de 2 bons laterais, mas o time estava se virando sem eles até agora.
E já dá para notar, né, Diogo, que a galera, os adversários, vem explorando isso, né?
Vem explorando. Os laterais do Flamengo, eles têm características diferentes. Rodinei, ele é menos defensivo e o René é mais defensivo. Mas engraçado é que nos últimos 2 jogos importantes, né, que foi o René, foi contra o Santos, o Rodrigo fez o que quis fazer, e o Léo Moura contra o Grêmio. Então, assim, engraçado que não tenha acontecido esses lances não tenham acontecido no lado do Rodinei, né? Talvez seja apenas um acaso.
E em compensação, saiu do René o passe pro gol do Lincoln contra o Grêmio.
Pois é, o lado esquerdo, ou seja, o lado esquerdo tá funcionando ofensivamente. Talvez não por causa do René em si, é porque ali tem Vitinho, ali cai Paquetá, ali cai Diego. As jogadas, o Everton Ribeiro flutua também para a direita, mas também joga mais para a direita, mas também flutua para a esquerda. Então, assim, o jogo acontece mais, se cria mais pela esquerda. E sobre o Rodinei, é sempre realmente isso, né? Eu acho que ele tenta cruzar a meia altura sempre, né, cara? E assim, fica fácil pro cara, ele não consegue, ele não tenta a cabeça do atacante, ele tenta na pequena área pro camisa 9 completar. Então, toda vez que ele chega ali, ele cruza e o cara só levanta o pé. Você pode perceber o lateral esquerdo dos caras, ou o zagueiro só levanta o pé e corta, assim. É engraçado, mas eu gosto mais do Rodinei do que o Pará também, porque ele ataca o espaço, né? Então, assim, ele tem umas características que estão sendo meio que ficando escondidas, assim, porque o cara erra muito cruzamento, então fica marcado com isso, mas ele ataca bem o espaço e ele tá fazendo esse retorno legal, cara, pra defesa. Tudo bem que o Léo Duarte tá muito bem ali na cobertura dele, o Coejá também parece que faz a cobertura melhor pela direita do que pela esquerda. É isso.
Agora, o Theo, dá pra melhorar, cara? O cara já cascudo, já com uma certa rodagem. Dá pra esse cara ficar melhor, pelo menos a ponto de não cruzar 600 bolas do mesmo jeito, errar do mesmo jeito 600 vezes?
Cara, acho que dá. Acho que dá. Esse é o tipo de coisa que você aprende e não é nem tão difícil, né? Se você me falasse assim, pô, um posicionamento muito específico, um tipo de jogada de habilidade, isso aí, cara, não é uma coisa tão difícil. Eu acho que dá. É, fico na dúvida se é alguma coisa combinada, o tipo de cruzamento, e aí ele erra sempre esse tipo de cruzamento, ou se é realmente uma incapacidade de ultrapassar aquele marcador ali.
Acho que é pra fazer o corredor defensivo, o retorno da bola, se der rebote.
Mas eu acho que tem um outro fator também, que é o seguinte, muitas vezes quando você tá dentro do campo, o futebol é muito rápido e tem muita pressão, né? Então, quando você ganha a posse de bola pro seu time, muitas vezes você já considera uma jogada vencida. Então, acho que várias vezes o Rodinei erra o cruzamento, bate nesse cara, vai pra escanteio e ele considera uma jogada vencida, entendeu? Porque é escanteio pro Flamengo. Ele não considera um erro de cruzamento.
Aí. E, cara, e falando nisso, que bom que o negócio de Rodinei bater escanteio de pé trocado parece ter morrido, né? Que isso rolou em algumas partidas em sequência, cara. Inclusive, contra o Palmeiras, o gol do Léo Duarte sai no escanteio que ele cobra.
É, eu sempre tive dúvidas por que quase nenhum time o batedor de escanteio nunca é lateral, né? Por exemplo, quando o Leonardo Moura jogava no Flamengo, o Leonardo Moura tem um excelente cruzamento, mas ele não batia escanteio. Eu sempre tenho essa dúvida, por que o lateral não bate escanteio?
Chegou a bater durante um tempo com o Joel, lembra? E eram tipo os dois laterais batendo de pés trocados.
Mas é muito raro, né, lateral que bate escanteio. E aí no Flamengo, que hoje tem dois laterais que cruzam mal, tem um deles que bate escanteio. Então realmente é curioso. Mas aparentemente parou, né? Desistiu dessa ideia.
Pelo menos nos últimos jogos, quem tem feito isso é o Diego, né? Dos dois lados.
Sim.
Diogo, agora fala o seguinte, cara. E aí, com o que a gente tem? Porque parece que não vem lateral mesmo. Vai dar pra chegar? E se der pra chegar, a gente vai chegar o quê? Só no Brasileiro? Só na Libertadores? Só na Copa do Brasil? Vai chegar nos três? Vai chegar em dois? E aí, cara, qual é a expectativa? O que a gente pode esperar desse time?
A torcida sempre é pra que a gente consiga chegar o máximo possível nas três competições. Eu acho que antes desse jogo contra o Grêmio no sábado, eu falei algumas vezes que foi no domingo, mas esse jogo contra o Grêmio no sábado baixou um pouco o sarrafo. Eu achava que o Flamengo tinha condições de ir um pouquinho melhor nessas competições. Então, devido a como o time se apresentou, principalmente no aspecto anímico, me deu um pouco mais de insegurança em relação até onde esse time pode chegar sem preterir uma ou outra competição. Então, assim, eu acho que o Flamengo deveria, na minha opinião, buscar o título brasileiro, tá? Porque é uma competição que dá o selo de qualidade de um trabalho. Enfim, eu gosto mais nesse momento do título do Campeonato Brasileiro. Acho que é uma coisa que te dá acho que a torcida vai ficar muito feliz com isso também. E as Copas, né, cara? Você pode ir passando, às vezes, sem ter muito merecimento, né? Vai dar uma sorte e tudo mais. Acho que encaminhou um bom resultado contra o Grêmio. Vamos ver agora como é que vai ser na Libertadores. E é isso aí. Vamos que vamos. Eu, por mim, focava no Brasileiro.
Entendi. E aí, Theo? Tem um título pra escolher, cara. Tu escolhe qual? Por quê também?
Cara, eu escolho Brasileiro também. A única coisa que eu quis, né, que eu queria com 8 anos de idade, que eu continuo querendo agora aos 30 anos de idade, é ver o Flamengo campeão da Libertadores. Tá? É a única coisa. Não tinha nada que eu queria aos 8 anos de idade que eu continuo querendo e não realizei. Eu acho que a única é ver o Flamengo campeão da Libertadores. Mas esse ano eu priorizaria o Brasileiro, porque acho que tem essa questão que o Diogo falou, que você pode ir passando meio aos trancos e barrancos nas Copas, mas tem o oposto também, né? Às vezes você prioriza a Libertadores, cara, dá um azar fudido ali, cai numas quartas de final, entendeu? Pega um sorteio ruim ou toma um gol cagado num começo de jogo, que complica tudo. No brasileiro, eu acho que o Flamengo consegue se planejar melhor. E convenhamos que, assim, os outros times que estão lá em cima não estão tão regulares assim, né? Então, acho que dá para o Flamengo chegar. Acho que realmente dá. Com o futebol que tá jogando, eu acho que é um futebol merecedor de ganhar o Campeonato Brasileiro esse ano.
É um futebol merecedor de ganhar o Campeonato Brasileiro esse ano. Cara, eu tive essa impressão logo no jogo da volta da Copa do Mundo contra o São Paulo. A gente perdeu o jogo. E eu me lembrei muito de papos que a gente já tinha tido, de textos teus também. E naqueles primeiros 10, 12 minutos, cara, eu vi o Flamengo fazer coisas e tentar coisas que eu não via há muito tempo. E com segurança, que me mostrou que o time realmente havia treinado, que o time realmente estava sendo formatado, né, de uma maneira inteligente, de uma maneira, né, planejada. Cara, e apesar de a gente ter tido os tropeços que teve recentemente, eu continuo achando exatamente isso, que a gente tem um time que dá confiança, né, cara? Vendo, joga um futebol que inspira alguma confiança.
É, pois é. E eu acredito que os adversários também, não é que tem um time bicho-papão, ganhando de todo mundo, jogando pra caralho, entendeu? O Flamengo tá ali. Pode brigar, assim, se o campeonato acabasse agora e o Flamengo fosse campeão, seria absolutamente merecido.
Diogo, quais são as novidades que você está preparando pro Conexão MRN nessa sequência, cara, de temporada? Porque você é um cara muito inquieto, brother. Então eu tenho certeza que você está com algum pensamento indecente aí.
Sobre o projeto Conexão MRN... Enfim, é o que a gente estava conversando um pouco antes, né? Então, falar para os leitores que... A ideia do Conexão MRN é aprofundar alguns assuntos em relação ao Flamengo, mas nesse momento a gente realmente tem que ficar focado um pouco mesmo no calendário, na rodada após rodada. A gente procurou, por exemplo, agora nesse episódio falar sobre esse momento que o Flamengo joga muito bem num jogo, e eu acho que inclusive é algo que aconteceu, algo que aconteceu um pouco... faz tempo que isso não acontece, né? Esse elevador lá em cima e logo a seguir o elevador lá embaixo, essa coisa muito bipolar, fazia tempo, o time vem numa regularidade muito boa, né? Então hoje a gente procurou falar um pouco sobre isso. Nos próximos a gente vai tentar continuar fazendo essa análise sobre os jogos para poder criar uma regularidade para os leitores do Mundo Rubro-Negros e ouvintes do podcast terem essa condição de esperar o programa semanalmente, quinzenalmente. A gente ainda está tentando entender o nosso tempo no momento, meu, do Theo, seu também, né, Tatu? Então a gente está tentando vislumbrar uma regularidade, mesmo se for semanal, se for quinzenal ou até mesmo mensal, mas que tenha uma regularidade. É isso que a gente quer entregar para a galera que acompanha o MRN.
Bom, galera, a gente está chegando aqui no final do programa e eu já vou agradecer ao Theo pela presença dele. Eu sei que ele está com um tempo curtíssimo, mas ele separou uma horinha para bater esse papo com a gente e trazer aqui um brilho que ele sempre tem para emprestar pro Mundo Rubro-Negro, pro Conexão Mundo Rubro-Negro. Cara, Theo, mais uma vez, muito obrigado, prazerzão falar contigo. E sua pitada final, cara, o que a galera pode esperar do Flamengo, o que você espera do Flamengo, sua mensagem aí de despedida da galera.
Cara, pô, obrigado, Tatu, sempre gentil comigo, e é sempre, pô, um prazer, cara, trocar ideia com vocês. Eu tô realmente com dificuldade de tempo, mas pro Conexão MRN e pro Mundo Rubro-Negro de maneira geral, eu sempre abro um tempinho na agenda, a gente sempre consegue fazer alguma coisa. Cara, minha expectativa é ver o Flamengo voltando a manter uma regularidade de boas atuações. Acho que estava tendo isso antes da parada da Copa. Acho que oscilou muito depois da parada da Copa, independente dos resultados, tá? Tô falando, sei lá, em termos de performance. E eu ainda espero ver o Flamengo com algo a mais, assim. Que eu acho que tem time campeão... Vai lá na Vila e arranca uma vitória do Santos, entendeu? Pega o vice-líder em casa e dá um jeito de, na marra,
ganhar dos caras, entendeu? É, então, acho que o Flamengo, até quando tem jogado bem, até nas boas atuações, falta um algo a mais, que é difícil, tá? A gente, às vezes, fala como se o futebol fosse muito fácil, e não é, é difícil. Acho que o Flamengo vem bem, tá crescendo, o trabalho nos últimos meses é consistente, como eu falei, tem ideias ali pra gente discordar e concordar e debater, mas a minha expectativa é que o Flamengo mantenha ou volte a um período de regularidade pra gente conseguir deslanchar no Campeonato Brasileiro e ganhar esse título aí, cara. Terminar em dezembro, em primeiro ali, se tudo der certo, até com uma certa antecedência, porque meu coração não sei se aguenta outro título brasileiro de virada no último jogo, não.
Valeu, cara, valeu. Diogão, meu irmão, muito obrigado, não só por estar aqui batendo papo com a gente hoje, mas pelo convite, cara, convite para participar do Conexão, convite para colaborar lá no blog do Mundo Rubro Negro, cara, para mim é um prazer, é uma honra, eu sei da tua correria, eu sei do teu empenho, sei da tua seriedade, cara, a seriedade com a qual tu encara esse projeto e é um trabalho hercúleo esse que tu faz, cara. Então, uma honra danada participar disso contigo e colaborar de alguma forma. E brigadão, cara. Valeu mesmo por essa oportunidade. Qual o seu recado final pro pessoal que tá acompanhando o Conexão MRN?
Rapaz, primeiramente, eu que me sinto honrado em tê-lo conosco, né? Assim como o Theo também, eu sou apenas um facilitador, né? A galera se juntar e falar de Flamengo de uma forma aprofundada e com qualidade. Sobre a questão que a gente debateu hoje, eu venho assim, numa órbita, venho orbitando as ideias que o Theo colocou no texto dele logo após. Assim, foi bem bacana porque logo após o jogo que o Flamengo empatou, né, o jogo da ida da Copa do Brasil, lá no Sul. Logo após, o Theo entrou em contato comigo e falou, cara, tem um texto lá no Rascunhos, e assim, é onde ele fala de domínio, profundidade, sobrecarga. Então, assim, é um texto muito legal e as ideias estão orbitando da mesma forma que o seu blog, nas últimas semanas, vem tratando desse aspecto da psicologia do esporte, do aspecto anímico do jogo. Então, assim, eu convido os leitores a lerem os textos do blog do Theo e do blog do Fabiano Tatu no Mundo Rubro Negro. E sobre o que a gente falou aqui, pegando o lastro do papo todo, acredito que o Flamengo, como o Theo também falou nessa última intervenção, o Flamengo, ele joga o melhor futebol atualmente do Brasil, título que era do Grêmio, parece que a gente conseguiu tomar esse título de futebol bonito atualmente, né? Hoje, pelo menos aí nos últimos meses, o Flamengo vem surpreendendo a todos com um futebol ofensivo de toque e conseguiu ser menos arame liso, beleza, ok. Mas falta ao time do Flamengo, aquilo que o Theo acabou de falar, vou dar uma mais aprofundada em relação a isso, ganhar grandes jogos. O Flamengo perdeu para o Botafogo no Carioca, era um outro momento, era carpegiani, mas era um jogo importante, onde o Flamengo já não tinha vencido do Fluminense para ganhar o segundo turno do Campeonato Carioca. Então, assim, tudo bem, jogou com time reserva, beleza, ok. Na primeira fase da Libertadores também foi um futebol meio de incerteza, foi mais um ufa a classificação, foi o time que se classificou com mais dificuldade entre todos os brasileiros. E assim, a gente tá no a gente vai na Vila e não vence, a gente vai lá na Arena do Grêmio contra o reserva e não vence, tô falando do brasileiro. Então assim, aí vem o São Paulo, com um time que está jogando um futebol, de certa forma, irritante para os meus padrões de brasileiro que gosta de futebol bem jogado, um futebol ridículo, um futebol de poucos passes, o pessoal fala aí, né, Theo, futebol reativo, e aí o cara ganha do Cruzeiro, o cara ganha do próprio Flamengo aqui na nossa casa, um jogo de 6 pontos que nos daria uma folga absurda. Então, assim, ok, Flamengo se preparou, o trabalho do Barbieri tá legal e tal, mas, pô, parece que no momento agora o time que tá mais propenso a ganhar o brasileiro é o São Paulo, tendo em vista os jogos grandes. E assim, brasileiro é isso, é ir na casa do adversário, jogo de 6 pontos, ganhar. Então assim, nesse segundo turno, tá chegando agora final do primeiro turno, nesse segundo turno a gente tem que começar a virar jogo aí, na casa do adversário, pra poder ganhar esse título brasileiro.
É isso aí. Bom, que São Judas Tadeu olhe por nós mais uma vez, né, e que seus discípulos em campo consigam dar a gente essa alegria que a gente vem buscando há tanto tempo. Rubro-Negros, muito obrigado. Valeu mesmo por acompanharem a gente até aqui. Não esqueçam, visitem o site Mundo Rubro Negro, colaborem, entrem lá, descubram como vocês podem colaborar. Contribuiçãozinha aí de R$5 já dá uma força danada, tá? E ajudem a gente a fazer o Conexão MRN, tá? A gente volta o quanto antes com mais conteúdo Flamengo, sério, legal, do jeito que você merece e gosta. Valeu, um abraço e até a próxima, rapaziada!